Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Êxodo 18, de 1 a 12. Deixa aberto aí por um instante, daqui a pouco vamos fazer a leitura. O tema desta noite é Viva em Família, a Glória de Deus. O tema desta noite é Viva em Família, para a glória de Deus. E o texto escolhido para a nossa meditação é Êxodo 18, de 1 a 12. Irmãos, os dias que nós vivemos não são dias bons, não são dias amigáveis para a família. Muito pelo contrário, há muitas forças lutando contra a família. Precisamos reforçar os fundamentos estabelecidos. Nós precisamos limpar e polir os princípios da palavra de Deus, os princípios aprendidos e apreendidos por nós. Precisamos defender a verdade a todo custo. Valores e princípios para apresentarmos a esperança ao povo de Deus de dias melhores nesses tempos líquidos de relacionamentos voláteis, frios, relacionamentos muitas vezes pautados apenas pela virtualidade. Nós, como igreja, como povo de Deus, quando vemos a mídia, os meios de comunicação, as mídias sociais bombardeando os fundamentos sólidos da família, que foram erigidos pelo pensamento, pela doutrina judaico-cristã, pensamento judaico-cristão sobre o qual toda a civilização ocidental foi fundamentada e construída, sobre esses valores e princípios que hoje são atacados na sociedade, atacado pelas mídias. Fato é que os efeitos desses ataques são inquestionáveis, desse tempo de liquidez dos relacionamentos. E a maioria das relações se tornou volúvel, sem qualquer base sólida, sem qualquer fundamento, pouca solidez para resistir às tempestades, resistir às intempéries da vida, subsistir aos ataques enfrentados pela família. E precisamos reagir com fé, com firmeza, com esperança, com amor, fundamentados na palavra de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz em Êxodo 18, de 1 a 12. Êxodo 18, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 18, de 1 a 12. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os dois filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliézer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus dois filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite e te pedimos que ela cumpra todo o papel pelo qual foi destinada pelo Senhor nesta noite em nossos corações. Nos ajude a nos espelharmos nesse exemplo de família para aplicarmos às nossas famílias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Êxodo 18 é um dos textos bíblicos mais conhecidos dentro e fora da igreja quando se trata do assunto liderança. Quando se trata do assunto liderança, igrejas, instituições, empresas em geral, se apegam ao conceito dado a Moisés por parte do seu sogro Jetro sobre a divisão do trabalho em equipe, sobre como organizar o trabalho de maneira que ele não seja pesado, sacrificante. Jetro se tornou um grande exemplo de como se forma líderes de acordo com a vontade de Deus. Se você observar na sequência, a partir do verso 13, só para você ter uma noção de qual é o contexto que nós estamos dizendo, diz o seguinte a palavra de Deus: no dia seguinte, depois daquele dia do encontro com o sogro, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. E quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei e que Deus esteja com você. Você represente o povo diante de Deus e leve suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheça o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, e assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que se lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E esses julgaram o povo em todo o tempo. E a causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para sua terra. Sinceramente, irmãos, esse talvez é um dos maiores manuais de liderança que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. O jeito correto de se administrar qualquer coisa: sua vida, sua família, administrar uma igreja, uma empresa, uma instituição, administrar qualquer coisa, talvez um dos principais manuais de liderança encontramos nessa parte das Escrituras, do verso 13 ao verso 27. Muita gente usa esse texto, faz grandes palestras em cima desse texto, dos versos 13 ao verso 27, mas o que muita gente não sabe é que o tema liderança aqui no texto de Êxodo 18 é o tema secundário. Porque o tema primário aqui é família. A lição sobre liderança veio no contexto de uma família restaurada que vivia para a glória de Deus. Só foi possível um conselho de um sogro a um genro, só foi possível que um genro testemunhasse da sua fé ao sogro, porque os relacionamentos foram restaurados. O tema central do capítulo 18, ou o tema inicial, ou principal, ou o tema primário, seja como você queira, é dentro de um contexto de família. O reencontro de Moisés com a sua família, que está registrado nos 12 primeiros versículos que nós lemos. É nesse encontro de família que vemos aqui a mão de Deus operando para que outras bênçãos chegassem ao arraial de Israel. Portanto, o aperfeiçoamento da liderança de Moisés passa pela restauração da família. Moisés só pôde ser aperfeiçoado na sua liderança quando a sua família foi restaurada. Então, uma nova estrutura de administração, uma nova estrutura de liderança do povo de Israel surge no seio da família. E isso nos faz pensar sobre o papel da família. O papel da família nos planos de Deus. No livro de Êxodo, o Êxodo fala sobre peregrinação, sobre viagem, sobre passagem, sobre libertação. No livro de Êxodo nós encontramos, lemos ali na história do povo de Israel e vimos a nossa própria história. Geralmente ilustramos a nossa libertação do mundo como a libertação do nosso cativeiro egípcio. O mundo, o Egito representa o mundo, ou o mundo representa o Egito para aqueles tempos. E vimos aqui uma caminhada, um resgate do Egito, que é a nossa conversão, e uma caminhada rumo à recompensa, que é Canaã, que é a nossa tão sonhada glorificação, quando um dia estaremos na casa do Pai, nos encontrarmos com Ele. E o capítulo 18 é como um divisor de águas aqui nesse tempo de peregrinação do povo de Deus, porque a partir do capítulo 19 o povo vai ser levado ao pé do Monte Sinai para receber as leis do Senhor. Agora, o impressionante aqui, irmãos, é como tudo termina dentro da casa de Moisés. Como é que Deus fez? O Deus que criou a família, e agora na restauração, na reconstrução do povo de Israel, Deus usa o seio da família, a família de Moisés, para trazer restauração para Israel. Após a batalha contra os amalequitas e antes da subida do Monte Sinai, Deus vem e manifesta no seio da família de Moisés o que nós chamamos de uma cena memorável. Algo memorável acontece que resultou na restauração da família e na salvação, na conversão do sogro de Moisés, Jetro. E essa experiência que aconteceu na família de Moisés, o Senhor quer nos ensinar seus planos para a família, para a minha família, para a sua família. Deus quer nos ensinar verdades para as nossas famílias. Como um genro pôde testemunhar para a salvação do seu sogro? Como um sogro, depois de convertido, pôde dar conselhos, usando da sabedoria que Deus havia lhe dado, para o seu genro? E aprendemos então pelo menos três lições importantes dessa experiência familiar. Primeiro, que família é lugar de restauração. Segundo, que família é lugar de conversão. Devemos crer na salvação da nossa família. A Bíblia diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Família é lugar de formação. Vamos aprender estas lições esta noite. Em primeiro lugar, dizer que família que vive para a glória de Deus faz da família um lugar de restauração. O problema, irmãos, é de se ler a Bíblia, ou de como se ler a Bíblia, e não se levar em conta o contexto. E aí corremos o risco de não enxergar tudo que o texto está dizendo. As pessoas ficam tão apegadas, por exemplo, nas lições de liderança, que esqueceram de olhar quais foram os caminhos usados por Deus para chegar a esse momento extraordinário de lições sobre liderança. O que aconteceu na família? Nós não conseguimos enxergar tudo que está sendo dito muitas vezes. Como que essas coisas estão sendo ditas? E por que que essas coisas estão sendo ditas? Muitas vezes quando nós não olhamos. Mas veja o que é que o texto diz. Acompanhe comigo. Mais uma vez. Verso 1 e 2 do capítulo 18. Olha para a palavra aí, nessa noite. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado, a ideia aqui de haver mandado embora, até ele, seu sogro, ou o pai de Zípora. A última vez que a Bíblia, ou que o livro de Êxodo, tinha mencionado a família de Moisés, foi no capítulo 4. No capítulo 4 de Êxodo, há uma menção ali, e, por incrível que pareça, não é uma coisa boa. Não é, era um problema, estava estabelecido um problema no casamento de Moisés. No capítulo 4, não, olhando assim, não é uma cena boa de se ver. Havia uma desavença entre o marido, Moisés, e a mulher, Zípora. E a desavença era por questões religiosas e também questões ritualistas, por causa da circuncisão. Zípora era uma mulher midianita que havia aprendido com seu pai Jetro a adorar outros deuses. Moisés era um israelita que sabia que tinha que cumprir as leis de Deus para que Deus estivesse com a bênção sobre a sua casa. E ao que tudo indica aqui, depois da desavença que houve entre eles, pelas questões religiosas, que Zípora talvez não quisesse estar nessa caminhada de volta para o Egito, mas que no meio da caminhada acontece um fato de Deus visitar Moisés e pesar a mão sobre Moisés, até enfermá-lo. Moisés ficou doente. E depois, Zípora, que não estava autorizada a fazer o ritual da circuncisão, o faz e afronta o seu marido, passando o prepúcio do seu filho sobre os pés de Moisés. O texto diz no capítulo 4 sobre isso. E aí, Moisés, Deus tira o peso da mão sobre Moisés, muito irritado com a situação, despacha Zípora de volta para a casa do seu pai, já que ela não estava em sintonia com a vontade de Deus para o resgate do povo no Egito. Ela estava sendo um impedimento. E mesmo que ela tinha reconhecido que o que estava acontecendo com Moisés era falta de obediência a uma lei de Deus, ela jamais poderia ter afrontado o líder daquela forma que ela fez. Aí no verso 2 de Êxodo 18, na versão, nova versão transformadora, NVT, o escritor sagrado diz assim: Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que o acolheu a filha de volta com os netos. Alguns comentaristas do hebraico dizem que a palavra usada ali no hebraico para mandar significa divorciar, mandar embora, rejeitar. Assim como houve um descaso, uma zombaria da mulher, uma acusação da mulher contra Moisés, Moisés também a desprezou em seu coração, não querendo que ela continuasse na caminhada em direção ao Egito. Diz o texto, vamos só dar uma olhada no texto. Era uma separação provavelmente momentânea, mas eles tinham se separado mal, estavam brigados quando Zípora volta para a casa de seu pai. Abra lá no capítulo 4, se você puder. Vamos tentar relembrar esse incidente para você entender o que estamos falando aqui. Capítulo 4, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: então Moisés tomou a mulher e os filhos, e fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. No verso 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. E então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. E ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Moisés parte para o Egito e Zípora é enviada de volta para a casa do seu pai. Seja como for e qual for a motivação que estava no coração de Moisés, no projeto e no propósito de libertação do povo do Egito, irmãos, mas um fato é inegável, algo sério aconteceu aqui no relacionamento de Moisés e Zípora, marido e mulher, que acabou envolvendo o sogro. Porque ela foi enviada de volta para a casa do pai. O texto de Êxodo 18 deixa a gente tranquilo contra essa informação. Mas o que importa é que agora houve restauração. O texto que lemos no capítulo 18 fala de restauração. Marido, esposa, filhos e sogros estavam juntos novamente e vivendo em paz, para a glória de Deus. E é isso que Deus deseja para nossas famílias, que vivamos em paz, que vivamos em família, para a glória de Deus, porque família é um lugar de restauração. Irmãos, na família nós quebramos o coração do outro. Na família nós ferimos-nos uns aos outros, com palavras, com sentimentos, com silêncio, com pirraça, com abandono, com atitudes. Nós ferimos um ao outro, mas no casamento também nós encontramos restauração, a glória de Deus. É no casamento que somos restaurados na presença de Deus. E para isso, o perdão é um instrumento de Deus para a restauração da família. Somos abençoados quando entendemos. Se quando Moisés é avisado que o sogro vem ao seu encontro, que vem a sua mulher, que vem os seus filhos, diz: não, eu já rompi esse laço. Eu não quero mais conversa com Zípora. Ela que cria seus filhos. Ela não rejeitou. Ela não me criticou. Ela não me afrontou. Então que ela se vire. Que ela crie suas próprias alternativas de vida. Mas não foi isso que aconteceu. Toda a experiência pela qual Moisés passou pelo caminho na libertação do Egito e na caminhada até ali, próximo já do Monte Sinai, quebrantou o coração de Moisés para que ele pudesse receber de volta sua esposa e seus filhos, e agora estavam vivendo em paz. Família é lugar de restauração, irmãos, porque nela, em função do pecado, sempre haverá rupturas, desentendimentos, sempre haverá discórdia por comportamentos, por sentimentos e até por não manifestação de sentimentos. Moisés, porém, nos revela algumas dicas de como agir para que sempre haja restauração na família. E a primeira coisa que aprendemos com Moisés aqui é que precisamos ter consciência que tudo na nossa família vem da graça de Deus. É a ação de Deus, é a boa mão de Deus sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, restaurando a nossa família, restaurando a nossa casa. O texto nos revela que os nomes dos filhos de Moisés mostram que Moisés tinha consciência de que tudo que lhe havia acontecido até aquele momento era a ação, era a obra de Deus nele e através dele. Mais uma vez, na versão NVT, veja o que a Bíblia diz, de 1 a 4. Jetro, sogro de Moisés, sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. E o primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: forasteiro eu sou em terra alheia ou estranha. O segundo filho se chamava Eliézer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Sabe o que eu aprendo com Moisés aqui? Eu aprendo com Moisés aqui que só consegue viver em paz, em família, e buscar restauração com os outros, com os membros da casa, com as pessoas ao nosso redor. Isso vale também para o nosso relacionamento na nossa família maior, que é a igreja. Só consegue viver em paz quem tem consciência do quanto a graça de Deus foi dispensada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Sabe o que Moisés está dizendo aqui nesses primeiros versículos? Que ele só chegou aonde chegou porque o Senhor estava com ele. Moisés só chegou aonde chegou porque Deus estava com ele. E ao colocar o nome dos seus filhos, Moisés revela sua experiência com Deus. Quando ele diz que o primeiro filho se chama Gerson, ele está dizendo que mesmo peregrino em terra estranha, em terra alheia, Deus permitiu isso para tratar o caráter de Moisés, para que ele viesse a se tornar o líder que foi para o povo de Israel. E quando ele põe o nome do segundo filho de Eliézer, ou Eliezer, como alguns dizem, ele está dizendo: tudo foi o Senhor, é tudo sobre ele, sempre foi sobre ele, nada sobre mim. Moisés revelou seu relacionamento restaurado com Deus. e com a sua família. Paulo falando sobre isso, em Colossenses 3, versos 12 e 13, ele nos ensinou isso também. Ele diz assim: visto que Deus os escolheu para serem povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoe quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então tenha essa consciência. Se você quer ser uma família ou fazer parte de uma família que vive para a glória de Deus, tenha essa consciência. Tudo é obra da graça de Deus na minha família. É obra de Deus, é ação de Deus sobre nós. Outra coisa que aprendemos sobre essa questão de restauração com Moisés é que é necessário se comprometer com amor mútuo. O amor no relacionamento, o amor na família é uma via de mão dupla. Ama-se e se era amado. Ama-se sem pedir nada em troca, mas ama-se dando provas do seu amor. Você não pede provas, mas você dá provas do seu amor nas pequenas coisas. O amor de Jetro e Moisés, de um genro com um sogro, ficou muito bem destacado no texto. Um pelo outro, na atitude de ambos, os dois se movem, um na direção do outro. E sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Jetro se move em direção a Moisés, quando Moisés se move em direção a Jetro, ambos revelam amor e respeito um para com o outro. Ambos reconhecem que Deus está nesse negócio. E por isso se comprometem, através das suas ações. Os versos de 5 a 7 de Êxodo 18, o texto sagrado diz: Jetro, sogro de Moisés, foi visitado no deserto, levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés. E quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com a sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois se perguntaram um ao outro se estavam bem e entraram na tenda de Moisés. Amor e respeito é o elo entre duas pessoas que se amam. Amor e respeito é o elo entre famílias que se amam. Por isso que Paulo, na continuidade daquele texto que lemos, do capítulo 3 de Colossenses, ele continua afirmando isso. Verso 14, Colossenses 3: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Assumam o compromisso, amem-se mutuamente. E a terceira coisa sobre uma família restaurada para a glória de Deus é: tenha e mantenha um diálogo cheio de graça na família. É o diálogo, a conversa entre Moisés e Jetro soa como uma poesia, soa como uma bela melodia aos nossos ouvidos. quando os dois se encontram, a primeira atitude quando os dois se encontram não é de lavar a roupa suja. Nós temos às vezes mania que quando queremos restaurar um relacionamento, a primeira coisa que vem na mente nossa é de que temos que lavar a roupa suja. Não foi o que aconteceu com Moisés e com Jetro. A primeira coisa que eles fizeram ao se encontrar foram se abraçar, se beijarem com o ósculo santo. A primeira coisa que eles fizeram foi perguntar como eles estavam, preocupar com o bem-estar um do outro, antes de ter uma DR, que eles falam, né, de discutir o relacionamento. Eles tiveram uma preocupação com o bem-estar um do outro. Que lição, irmãos! Que lição extraordinária! O sogro talvez pudesse estar zangado, chateado. Eu entreguei minha filha para você e você não cuidou, você abandonou, você desprezou os seus filhos, a sua esposa. O sogro poderia ter uma série de acusações contra Moisés. Mas a primeira coisa que veio na mente do sogro foi saber se Moisés estava bem. Como vai você, Moisés? As coisas vão bem com você? E aqui a Bíblia diz que ambos se preocuparam um com o outro. Que lição extraordinária para nós, irmãos, esse encontro do sogro com o genro. Isso abriu porta para o encontro da mulher com o marido. O sogro foi o canal usado por Deus para pavimentar a estrada da reconciliação entre Zípora e Moisés, Moisés e Zípora. Sabe o que eu aprendo aqui? Que havia prazer em Moisés em compartilhar suas experiências com Deus. Havia prazer em Jetro, seu esposo, em ouvir sobre o que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Havia prazer em escutar o testemunho. Os versos de 8 a 9 revela isso, Moisés contando a sua experiência. E o verso 9 diz: o sogro Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom. Quando aquele relacionamento foi quebrado lá no passado, não houve por parte do sogro um desejo de que Moisés se lascasse na vida, que as coisas dessem errado para ele. Não, ele estava torcendo da forma como ele entendia de buscar os seus deuses, estava querendo que Moisés fosse bem sucedido. E quando ele ouve então o testemunho de Moisés, ele se alegra. No nosso lar, na nossa casa, no nosso relacionamento, as nossas conversas e a boa palavra de Deus compartilhada em casa deve ser recheada de graça. Devemos demonstrar graça quando falamos uns com os outros. Toda rispidez, toda ignorância, toda precipitação no falar tem que ser jogado por terra em nome de Jesus, para que o bom diálogo, a boa conversa seja restabelecida. Porque palavras, diálogos cheios de graça mantém o coração alegre e a família restaurada. Paulo continua aí em Colossenses falando sobre isso. Verso 16 e 17 do capítulo 3, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Portanto, irmãos, atente-se para isso. Tenha e mantenha um diálogo cheio de graça. Comprometa-se com o amor mútuo. Tenha consciência de que tudo vem da graça de Deus para o seu lar. Mesmo quando você não sabe interpretar os fatos. Mesmo que aparentemente as circunstâncias sejam desfavoráveis. Creia na promessa de que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para a glória de Deus. A segunda coisa aprendida por, ensinada por Moisés aqui, é que família é lugar de conversão. É preciso crer que as famílias podem ser salvas. Deus tem uma promessa para a família. Deus salva indivíduos individualmente, mas Ele quer que essa somatória de indivíduos salvos dentro da família forme uma família forte e bem sucedida. E famílias fortes representam uma igreja forte também. Deus quer que haja conversão na sua casa. Tem alguém na sua casa que precisa de conversão? Tem alguém na sua casa que precisa de salvação? De libertação? A experiência de Moisés, ou da família de Moisés, nos mostra que, além da restauração, família é lugar de conversão. Aqui há a conversão de Jetro, o sogro de Moisés. Ele era sacerdote midianita, um povo que adorava muitos deuses. E a conversão dele foi genuína, foi transformadora. A partir do verso 9 do capítulo 18, na linguagem NVT, diz assim: Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios, e disse: Louvado seja o Senhor, Ele os libertou das mãos dos egípcios e do faraó. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, porque libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. E em seguida, o sogro de Moisés ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. E Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram daquela refeição, daquela comunhão. A história de Jetro e Moisés é a prova de que, no ambiente familiar, até os corações mais duros podem ser tocados e convertidos ao Senhor Jesus. Você tem um familiar, você tem uma pessoa na sua casa que você acha que o coração está duro, está empedernido, que está insensível à voz de Deus, creia que Deus pode mudar a circunstância, que Deus pode restaurar esse familiar. Jetro, sogro de Moisés, era um homem moralmente bom, mas era um homem idólatra. Precisava conhecer a Deus, se converter ao Senhor. E a Bíblia diz que ele, ao ouvir o testemunho de Moisés, se converte ao Deus dos deuses, ao Senhor. Qual que é o segredo, irmãos, evangelístico de Jetro? Qual que é o segredo? É o mesmo segredo de Jesus, os mesmos meios de graça usado por Jesus. Graça e verdade. Graça e verdade marcaram a vida de Moisés, assim como marcou o ministério de Jesus. Em João capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Nessa mesma ordem, irmão, graça e verdade. Não é por acaso que aparece a palavra graça inicialmente. Em outras palavras, o que a Bíblia quer dizer é que primeiro você vive o Evangelho, para depois você pregar o Evangelho. Se você pregar o Evangelho sem viver o Evangelho, você é um hipócrita. Primeiro se vive, depois se prega. Foi o que Moisés fez. Teve graça ao agir com seu sogro. O verso 7 diz: Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui? Gestos e ações de bondade deve ser uma prática natural na vida do cristão. É o que nós chamamos de ortopraxia, que é a prática cristã correta, comportamento correto, comportamento adequado, comportamento que revela a graça e a bondade de Deus em nós e através de nós. E a segunda coisa é falar a verdade, é ter verdade no nosso falar. Então, graça ao agir significa viver o Evangelho na família. Verdade ao falar significa pregar o Evangelho na família. O verso 8 diz: Moisés contou tudo ao sogro, tudo o que o Senhor havia feito ao faraó, aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Verdade ao falar tem a ver com ortodoxia, que é a crença correta, a pregação correta. Moisés poderia tentar impressionar o seu sogro, irmãos, poderia contar vantagem, dizer que tinha sido ele. Ele que poderia chamar a glória para si. Não, mas Moisés disse que foi Deus. Ele atribuiu a Deus os grandes feitos no Egito e na caminhada do deserto. Ele poderia exaltar a si mesmo. Moisés poderia falar das suas habilidades. Poderia se colocar numa posição de superioridade na família. Mas ele diz: não, foi Deus, foi a graça de Deus. Deus estava presente. E quando o Senhor está presente e à frente de todos os feitos da nossa casa, é a glória dele que é revelada na nossa família. Moisés fez isso, e isso tocou o coração do seu sogro. Nada de colocar o seu ego, nada de colocar os seus desejos, suas vontades, suas regras, suas normas, seus costumes antes da graça e antes da verdade. Assim, se você viver em graça e em verdade, pode estar certo que o ambiente familiar vai estar propício para a salvação de muitos familiares através da sua experiência. E em último lugar, a família como lugar de formação. Além da restauração e da conversão, Moisés nos ensina, ou a experiência de Moisés nos ensina, que a família é lugar de formação. Grandes líderes, homens, mulheres, que fizeram diferença na história, que fizeram diferença no reino de uma forma ou de outra, sempre tiveram uma boa base familiar, com raras exceções. Moisés não foi diferente. Moisés cresceu no conhecimento de Deus através dos seus pais de sangue, Arão, Arão e Joquebede. Moisés conheceu as habilidades para enfrentar os anos do deserto através da sua mãe adotiva, a filha de Faraó. E Moisés aprendeu sobre a arte de liderar com seu sogro Jetro. E com Jetro, na sequência do texto que nós lemos de 13 a 27, aprendemos quatro coisas rapidamente aqui, muito importantes, para que o meu lar, para que o seu lar, para que o nosso lar seja um lugar de formação espiritual, um lugar de formação emocional, um lugar de formação profissional, onde a glória de Deus seja manifestada nisso. Jetro estava pronto para servir. Ele cuidou da esposa e dos filhos de Moisés e depois os levou bem cuidados ao encontro de Moisés. Jetro estava disposto para ouvir. Ele chegou pronto para ouvir o que Moisés tinha a dizer das suas experiências com Deus. Esteja você também pronto para ouvir as pessoas da sua casa. Esteja você pronto para servir as pessoas da sua casa. Sem murmuração. Qualquer serviço prestado em casa, que houver murmuração, Deus não será glorificado. E as pessoas da casa não serão abençoadas com o seu trabalho, com o seu serviço. É bom quando você surpreende, e sem que tenha sido exigido, sem que tenha sido pedido alguma coisa, você simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito, e até o que não era a sua função de fazer, mas você abençoou a sua família. Você esteja apto também para discernir. Moisés, Jetro observou que Moisés era um homem muito ocupado. Jetro observou que Moisés não tinha estrutura para continuar fazendo o que ele estava fazendo sem dividir tarefas. Jetro percebeu que agindo daquela forma, Moisés destruiria a si mesmo e arruinaria o povo. E Jetro descobriu a hora que tinha que ir embora também. Ele é sogro. O pessoal fala muito de sogra, né? Mas ele era sogro, estava na casa do genro, teve discernimento, inclusive, da hora que tinha que partir. Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, agora vou embora. Sogros e sogras têm que ter desconfiômetro, né? A hora de chegar, a hora de partir, a hora de dar conselhos e a hora que não é para interferir nos relacionamentos. Aprenda com Jetro essa lição. Discerna de que forma Deus vai usar você para ajudar os seus filhos nos relacionamentos deles. E por fim, esteja hábil para instruir. Verso 19 até o 23, ele busca, pediu, falou com Moisés: Moisés, estou te dando um conselho, mas você busca a direção de Deus. Você não vai seguir o meu conselho só porque eu estou te dando um conselho. Busca a direção de Deus. E se Deus falar com você, aja como Deus lhe falar. Escolha homens capazes, espirituais, homens de caráter, para serem seus auxiliares. Você vai poder também orientar os seus filhos, orientar o seu esposo, orientar a sua esposa, com as alianças que eles vão fazer, com as pessoas que eles vão escolher caminhar junto. Pessoas tementes a Deus, pessoas capacitadas por Deus e pessoas que têm o caráter de Cristo impresso em seus corações. Família, irmãos, é lugar de formação. Seja uma bênção na sua casa. Ajude na formação moral. Ajude na formação espiritual, social e profissional dos membros da sua casa. Invista na sua família. Alguém certa vez já disse que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Invista na sua família. Eu quero concluir dizendo que o testemunho do genro Moisés salvou o sogro Jetro, que nos ensina que família está no centro dos planos de Deus para uma sociedade melhor e para uma igreja abençoada. Esse deve ser o reflexo do amor de Cristo pela igreja, o espelho do relacionamento de Deus com o seu povo. E assim, o seu lar será um lar de restauração, de salvação e de formação. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, nesse primeiro domingo de maio, quando nós estamos começando o mês da família, o meu apelo ao seu coração é: não desista da sua família. Não desista da sua família. Invista nela. Não aceite a provocação de Satanás contra a sua família. Lute. Busque força em Deus. Use a convivência familiar para você crescer no conhecimento e na graça de Cristo, morrendo cada dia mais para você mesmo e vivendo cada dia mais para Deus e para os seus familiares, para o seu próximo. 2 Coríntios 5,15, a Bíblia diz: e ele, Jesus, morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua família. Amém? Que Deus abençoe sua família. Para que as nossas famílias, o nosso relacionamento sirvam para salvar aqueles que precisam de salvação. E para santificar a nós mesmos. Nessa caminhada para a nossa casa celestial, o reino dos céus. Amém? Viva em família. Pegue a experiência de Moisés e aplique na sua vida. Viva em família para a glória de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloque a sua família como alvo de oração nessa noite. Peça a Ele que tenha graça necessária para isso. Em nome de Jesus. Santo Deus, Eterno Pai, Deus da família, Deus do esposo, Deus da esposa, Deus dos filhos, Deus dos pais, Deus dos sogros, Deus dos genros, Deus dos cunhados, das noras, Deus de toda a família, nesta noite nós consagramos no início desse mês. Já estamos, ó Deus, em campanha de oração pelas famílias da igreja. Mas nós consagramos neste domingo, no altar do Senhor, todas as famílias aqui representadas, com um desejo sincero no coração, de que cada lar aqui representado se torne um lugar de restauração, se torne um lugar de conversão de vidas, se torne um lugar de formação, principalmente do caráter de Cristo, em cada um de nós, membros das nossas famílias, ó Pai. E que Satanás, que tem nesses tempos modernos e pós-modernos, enfrentado a família, afrontado a família, que Satanás caia por terra, em nome de Jesus. E o teu nome levante famílias nessa igreja, nessa cidade, famílias nesse estado, no Brasil, levante famílias no mundo inteiro para a glória do Senhor, porque é assim que queremos viver e te exaltar até aquele dia final, em nome de Jesus. Amém.